Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia.
Uma das novelas mais badaladas dos últimos anos já voltou com tudo. Verdades Secretas, obra aclamadíssima do Valcir Carrasco, está sendo reexibida e muito em breve terá uma continuação. E eu, gente, confesso que eu não tenho mais unha para roer de tão ansioso.
Acho que tá todo mundo, né, Vitor? Eu também tô super na expectativa aí para essa continuação, mas por enquanto a gente tá amando aí se divertir de novo com um dos personagens mais marcantes aí dessa história, o Visky. É, sempre disposto, né, a ajudar as amigas, fisgar os boys e alfinetar Lurdeca, o personagem que caiu nas graças do público graças ao trabalho do Rainer Cadete, que hoje está aqui com a gente para bater um papo sobre Verdades Secretas. Rainer, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
Oiê, muito obrigado pelo convite, Eduardo, Vitor, um prazer estar aqui falando com vocês de um projeto que eu amo tanto e que eu estou completamente envolvido. Estou me corroendo também de ansiedade, para Verdades Secretas 2, mas eu acho que a gente vai conseguir matar um pouco a saudade agora reassistindo a temporada 1, né? E eu tô diariamente com o Visky, né? Hoje mesmo passei o dia inteiro com ele, sendo ele com as roupas dele, com a maquiagem dele, com o jeito dele. E é muito legal estar com ele, assim.
Ai, que tudo!
É muito maneiro, é muito divertido, sabe? Então eu quero muito dividir com todo mundo, todo mundo, né? O quanto antes. O Visky tá vindo com um protagonismo diferente, sabe? Ele tá vindo com um jeito de falar também um pouco diferente, tentando neutralizar a linguagem, né? Ele tá vindo com alguns upgrades, né? Por isso que eu falei todo mundo aqui. Então, tô, tipo, felizão.
Nossa.
E querendo saber, né? Como é que a galera vai achar, né?
Que máximo, que máximo. A gente vai conversar super sobre o Vicky, sobre Verdades Secretas. Será que vem algum spoiler por aí? Já veio um, né? Aí, Visky, então, tentando ter uma linguagem mais inclusiva, linguagem neutra. Mas isso tudo a gente vai descobrir já já. Eu sou Vitor Gilardi, apresento esse programa com o Eduardo Wolff e a gente volta logo depois da vinheta com Verdades Secretas.
Você não é uma assassina.
Dieta chega, sim!
Que eu engravidei pra te salvar.
Me poupe, me economize.
Eu vim foi cumprir minha jura.
Mistério. É Dieta.
Eu vou mostrar a você o que acontece com quem ousa desafiar Odete Reutemann.
Rainer, então aí o que, que o Visky representa na sua carreira e como tem sido, né, revê-lo na TV ao mesmo tempo que você está gravando a continuação dessa trajetória do Visky?
Muito emocionante, né? Lembrar de como foi fazer o Visky há 6 anos atrás, do quanto eu era diferente, do quanto o país estava diferente, as discussões todas estavam diferentes, o mundo estava diferente, né? Então, é muito interessante rever, né? E eu revejo com muito carinho, sabe? Porque eu me lembro exatamente de como foi feita a cena, de quem estava no set, além dos atores, né? Toda aquela equipe que estava ali vibrando e sendo nossos primeiros espectadores. Enfim, está sendo muito, muito, muito legal mesmo.
Agora, o Visky, ele é um personagem, assim, muito marcante, e ele é super importante porque ele traz várias questões, né, ali no dia a dia dele. Essa questão do fato dele ser um personagem LGBTQIA+, ele traz várias discussões. Você já disse que ele agora vai tentar usar uma linguagem mais neutra, mais inclusiva. Quando você recebeu esse personagem, você sentiu um pouco de... Não sei, talvez uma insegurança, ou ficou meio intimidado, tipo, caramba, olha a missão que eu vou ter, né, com esse personagem, assim, olha das coisas que eu vou falar. Ou pra você foi super tranquilo, de boaça e achou o máximo?
Cara, um pouco dos dois, né? Eu lembro que quando me convidaram pra fazer Verdades Secretas 1, eu, sinceramente, nem imaginava fazendo um personagem como esse, né? O convite veio do Valcir, depois que ele me viu numa peça de teatro. E eu dava uma mancha no meio da peça. E aí no final ele chegou e tem um personagem pra você, o Visky. Aí eu já achei o nome incrível. E aí ele foi me contando como o Visky era, né? Como era a personalidade do Visky, como ele era livre, né? E eu fiquei apaixonado e aí fui mergulhar, fui cavar, fui me preparar, né? E foram muitos meses de preparação, né? Eu Eu fui para a Espanha, fiquei lá 3 meses estudando com o Coraza, que é o coach do Javier Bardem. E já para o VISC, né? Eu lembro que eu levei o salto alto e o meu corpício e cheguei lá, não sabia nem falar espanhol, mas eles me receberam muito bem, a turma era super legal, enfim. E aí eu comecei a pesquisar o VISC ali. Enfim, depois de 3 meses voltei para o Brasil e aí me preparei com o Eduardo Milevides, com o Sérgio Pena, com a Rose Gonçalves, que são pessoas que, enfim, são muito bacanas, preparadores, coaches, fonoaudióloga. Enfim, foi um mergulhaço, né? Tive várias aulas de passarela, assim, com o Neyme, com o Dinho, muita gente envolvida nessa construção minuciosa do VISC, né?
Nossa, é um filho de vários pais, né?
Vários pais, exatamente. E depois ainda fiz aulas de estileto, né? Que é uma dança que você dança em cima do salto alto. Não porque o VISC dançava de salto, mas que ele tinha uma cena que ele ensinava a Angel a desfilar. E eu me preparei tanto para essa uma cena, tanto, que eu acho que ficou na memória das pessoas, né? Que as pessoas sempre falam, nossa, você não saía do salto, né? Mas na verdade eu só usei o salto uma vez na cena que o VISC ensinou a Angel a desfilar. Mas assim, é isso. Foi um mergulho muito intenso, muito profundo, divisor de águas na minha carreira, porque foi um personagem de composição muito diferente do Dr. Rafael que eu tinha feito, que tinha um caso de amor, uma história de amor com a Linda, né, que tinha síndrome de Asperger, era um personagem completamente introspectivo, né? Então eu lembro muito das pessoas falando, eu não acredito que você é o mesmo ator que fez aquele personagem. Uau. Todo dia eu escutava isso, todo dia. E aí eu, cara, é isso, porque assim, eu venho do teatro, né? No teatro a gente é acostumado a fazer esses personagens assim, distantes da gente, né? Então assim, eu já fiz muito, já fiz um inconsciente personificado, já fiz o velho Francisco do Mar Morto, já fiz um vagão, pensa. Um vagão que não queria andar nos trilhos. Já fiz muitas coisas, né? Já fiz muitas coisas diferentes de mim. Mas a televisão, né? Às vezes a gente fica muito próximo do que a gente aparenta ser. E nessa ocasião, eu me transformei todo, né? Eu emagreci, acho que uns 12 ou 13 quilos na época, né? Coloquei aplique, pintava as unhas, fazia sobrancelha, me depilei todo. Enfim, gente, um rolê, viu? Um rolê. Rolezaço. Mas que era legal, era todo um ritual para chegar perto desse personagem. E à medida que ele foi aparecendo, eu fui sentindo o carinho das pessoas por onde eu passava, assim, de uma maneira muito intensa. De uma maneira que eu nunca senti antes. As pessoas realmente gostavam muito do VISC, assim. Eu me lembro de não conseguir andar muito nos lugares públicos, porque era uma foto atrás de outra foto, e as pessoas já chegavam assim me arranhando, me puxando, sabe, me rasgando. Era uma coisa assim, uma loucura.
Mas sucesso é isso, né?
eu percebi com o VISC o que era sucesso.
Você teve alguma resposta da comunidade LGBTQIA+, como é que foi esse retorno na época?
Muito legal, sim. Diferente, né, de hoje em dia, completamente diferente.
Imagino.
Felizmente, né, porque eu acho que agora a comunidade LGBTQIA+, tá com mais engajamento, tá se organizando melhor e conseguindo, né, ocupar o seu espaço, né, e eu torço para que isso seja cada vez mais assim, né? Então, assim, fui muito bem recebido pela comunidade na primeira vez. Eu lembro que as pessoas falavam, ai, você é muito eu, sabe assim? Ou então, ai, queria tanto que você fosse meu amigo, queria tanto que eu visse que fosse meu amigo. Então, caiu nesse lugar, sabe? De ser bem recebido, sim, de representar, sim, E em todos os aspectos, né? Porque o VISC não é nem um pouco, não era e continua não sendo politicamente correto, né? Uhum. Ele erra, ele é ácido, ele praticava gordofobia, falava coisas horrorosas, assim, sobre tudo, né? Então, assim, é interessante ver, né? Os dois lados também, um personagem tão livre a ponto de errar e de acertar, né? Não preso naquela cadeia maniqueísta, né, de oh, ele é só 100% bonzinho, 100% malzinho. Mas assim, além da comunidade LGBTQIA+, eu também fui muito recebido por todo mundo. Eu lembro que assim, os HTzões, né, como se fala, todos, todos amavam o Visque, sabe, as mulheres, né, também, hétero, ficavam loucas com o Visque. Eu nunca fui tão assediado pelas mulheres na minha vida,
Uau.
Como quando eu faço o Visque, exatamente, e eu acho que é isso, é um personagem que transcende um pouco, sabe, eu acho que esses rótulos e tudo mais, sabe? É um personagem que eu acho que... Eu sinto que ele, com a verdade dele, chega no coração das pessoas, assim. Desde das vovozinhas até, enfim, a comunidade toda, sabe? E isso é fascinante, né? É um presente, né?
Demais.
Isso saiu da cabeça do Valci Carrasco, né? E ele é um gênio, né? Ele conhece muito o profundo do ser humano, todos os símbolos, todos os arquétipos, todas as histórias. Eu admiro muito ele, me sinto muito presenteado, né? E lisonjeado por ele confiar no meu trabalho e a gente ter feito tanto sucesso juntos. Né?
Eu ia até te perguntar, eu ia te perguntar justamente isso, porque você tem uma parceria com ele longa, né? Assim, acho que foram 6 novelas, eu até fiz aqui a conta. Em 12 anos de carreira na TV, você tá indo pro 6º trabalho com ele. Eu queria saber como que é essa sua relação com o Valcírio, o que ele simboliza, né, pra você na sua carreira, enfim.
Cara, o Valci é meu grande pai na dramaturgia, né? E que pai, né? Eu tive a sorte de, na minha opinião, ele é um dos melhores, assim. Realmente, o trabalho dele é muito diferenciado, ele é muito eclético, ele consegue escrever para todos os horários, assim. E é sempre um sucesso, né? É um Midas. E a minha primeira novela foi com ele, né? O que que aconteceu? Eu fiz Oficinas de Atores da Globo, que era uma escolinha da Globo, que a Globo contratava os atores para poder estudar. E aí eu fiz essa oficina com vários amigos que vieram a se tornar grandes atores e atrizes, tipo a Bianca Bin, que é a minha melhor amiga, o Gil Coelho, Humberto Carrão, Carol Abras, uma galera, assim, sabe? Guilherme Leicam. E a gente ficou lá estudando durante muito tempo e tal. E aí, quando eu tava acabando a oficina, me chamaram para fazer um teste, para fazer Caras e Bocas, que era o personagem na fase jovem do Malvino Salvador, que era o protagonista, né? Eles já tinham gravado e tudo, e aí olharam e falaram: eu acho que a gente precisa de outros atores para fazer eles nessa fase. E aí, faltando algum tempo para estrear, pouco, eles me chamaram, e eu lembro que fiz testes com várias moças que pareciam com a Flávia Alessandra, jovens, assim. Eu passei um dia inteiro fazendo teste com Flávia Alessandra, possíveis Flávias Alessandra jovens, assim, mais jovens. Foi muito interessante. E eu não me sinto nada parecido com o Malvino Salvador, mas, né, pela vontade do destino, naquele momento eu parecia. Eu me lembro até porque era o primeiro capítulo, então imagina a responsabilidade, né? E aí eu lembro que me levaram para uma sala e ficou todo mundo olhando assim, meu rosto, uma luz no meu rosto, e todo mundo: ele é parecido, ele não é parecido. O produtor de elenco falou para dar uma gaguejadinha, porque o Malvino dá uma gaguejadinha às vezes, e eu tava todo ensaiado, sabe, para passar naquilo ali. Aí uma pessoa falou assim: o nariz dele não tem nada a ver com o do Malvino. Eu lembro de soltar raios nos olhos, assim, pra ela nesse momento. Mas enfim, deu certo.
Aí, você já comentou um pouco, né, que o Visque vem nessa segunda temporada aí com uma linguagem mais inclusiva. Mas a gente queria saber, propriamente, o que a gente pode esperar da trama mesmo. Por exemplo, em se tratando de Lurdeca, eles continuam juntos? Você poderia adiantar alguma coisa pra gente sobre essa dobradinha dos personagens?
Eduardo, não adianta fazer esse sorrisinho pra mim, que eu não vou soltar nenhum spoiler. Vocês vão ter que esperar um pouquinho pra assistir Verdades Secretas 2. Enquanto isso, Matando as Saudades com Verdades Secretas 1. Mas eu não vou contar spoiler nenhum, mas vocês vão ter que assistir. Eu vou deixar vocês bem curiosos. Eu só posso falar que eles continuam se consolando.
Uma boa resposta, eu diria. Agora eu vou tentar uma outra coisa, que é o seguinte: a gente recebeu aqui a Débora Evelyn, também no nosso podcast, e ela falou muito sobre as cenas quentes que vão rolar, né, em Verdades Secretas 2. E a gente quer saber se o Visque vai ter cenas quentes, afinal de contas. E se você se sente tímido nessas cenas, independente de se o Visque vai ter ou não, como que é a sua relação com esse tipo de cena? Exposição do corpo e tal.
Vai ter cena quente do Visque, sim, tá? E bem quente, por sinal. Eu fiz bastante bronzeamento, assim, peguei bastante sol nu para poder fazer essas cenas, para não ficar com marquinha nenhuma. Recomendações da nossa grande diretora Maura Maltner, né? E da Mari Suede, a figurinista. E eu acho que Verdades Secretas 2 vem com mais erotismo. Tá um outro nível, assim, de erotismo. E eu acho muito interessante, porque eu fico pensando, né? Ai, que caretice, né? O sexo, ele existe, ele é natural. Não existe coisa mais natural do que o sexo, do que o nosso próprio corpo. Então eu fico pensando, chega de caretice, gente. Vamos mostrar isso também, né? Por que não? Né? E eu faço... Eu fico muito feliz de fazer parte de um projeto que vem trazendo esse aspecto da vida humana que é tão natural assim, também, né? De uma maneira bem intensa e como tem que ser, sabe? Assim. E aí tem essa versão para o Globoplay, que vai ser mais intensa, porque vai estrear no Globoplay, né? Verdades Secretas 2, primeiro, e depois vai para a TV, só que com uma edição mais editada na TV aberta, né? Então. Eu sugiro que todo mundo assine aí o Globoplay para assistir a do Globoplay. Para não ficar por fora de nada.
Agora, o Rainer, nas redes, então, aí seguindo essa linha do, né, dessa questão da sensualidade, do corpo, enfim, você posta, talvez, outras umas fotos assim bem sensuais, a galera perde a linha ali nos comentários, meu Deus. Eu queria saber o seguinte, conta pra gente, você se considera biscoiteiro, assim?
Claro, completamente biscoiteiro, né? Eu acho que sim, mas eu acho que, sei lá, é um pouco sobre amor próprio, mais sobre biscoito, né? Eu acho, tô me sentindo bonito, acho que, sabe, eu aceito o meu corpo do jeito que é, gosto dele do jeito que é, e não vejo problema nenhum, sabe, em mostrar e pedir todos esses biscoitos, e eles vêm, viu? Meu Deus do céu, impressionante. Eu posto foto das minhas peças de teatro, dá pouquíssimos likes, assim, né? Peças assim, que eu passo meses me dedicando. Aí eu posto um nude ou um semi-nude, meu Deus do céu, que engajamento. O algoritmo, ele parece que sabe, né? Parece que
sabe. Ah, com certeza sabe. Com certeza sabe. E assim, e é bom ver uma foto, né, de uma pessoa que tá ali se sentindo bem, que você vê que a pessoa tá feliz, enfim, com o que ela é, do jeito que ela é, e postando. Agora, isso que você falou dos biscoitos, eu sempre fico pensando mesmo, porque às vezes eu vejo uns comentários, e assim, comentário a galera toda, você coloca ali e todo mundo vê, né? Fica disponível. Eu fico, cara, se ele recebe isso nos comentários, imagina no inbox o que não chega pra ele, né? Mas...
Ah, chuva de nudes, Vitor. Chuva de nudes. Meu Deus. Eu me divirto. Deixa a galera. Deixa o povo.
Imagina quando Verdades Secretas 2 estiver no ar.
Nossa! Sim.
Já vai se preparando. Pois é.
Vai ser bem puxado.
Mas então, no geral, você lida bem, assim, com esse tipo de assédio, enfim, com esse tipo de coisa. Ou você fica, sei lá, meio bolado às vezes, que do nada você abre seu inbox e tem uma nude que ninguém pediu.
Ah, não fico bolado, não. Eu acho que as pessoas podem mandar as nudes à vontade, né? Cabe a mim abrir ou não, eu tenho uma escolha, né, de apertar o botão ali ou não. Geralmente eu vejo. Mas é isso, sei lá, eu acho que não pode faltar com respeito, né? É isso, não faltando com respeito. Ah, se você quiser me mandar nudes, manda. E aí, uma hora eu vou ver ou não também, entendeu? É isso, tá tudo certo, não tem tempo ruim, não.
Gente, sommelier de nudes, imagina, toda hora uma nude diferente no inbox. Adorei.
Acontece.
Bem, mudando um pouco de assunto, Rainer, entrevista ao G-Show em 2019. Você chegou a falar, né, sobre como algumas frustrações amorosas aí do passado te fizeram priorizar ainda mais, né, relações de qualidade. E você também disse que é um homem para casar e que quer ter filhos e tal, e já tem um filho, né, enfim, inclusive, para construir família e tal. 2 anos depois, né, já que de 2019 tivemos um 2020 aí que a gente às vezes até esquece que aconteceu, mas ele existiu nas nossas vidas. 2 anos depois a gente quer saber como é que tá esse coração, se você sente que já encontrou aí, ou tá perto de encontrar uma relação firme para realizar esses sonhos que você disse nessa entrevista aí de 2019.
Ah, assim, eu já meu coração tá bem tranquilo, muito obrigado. Ele tá indo bem, E eu tô bem, assim, concentrado nesse momento da minha vida agora, assim, é bastante trabalho, e eu também consegui trazer o meu filho para ficar morando comigo, né, a mãe dele ficou super de acordo, e a gente já tá morando junto há 2 anos, quase 3 anos, parece que a gente adivinhou esse período da pandemia, então ele acaba me dando muita força, e eu dando muita força para ele, para continuar. Então, assim, tô solteiro, tô tranquilo, tô focado no trabalho, e é isso, basicamente, esperando alguém chegar para transbordar.
Enfim, uma relação, sua relação com seu filho, com certeza, né, uma relação de qualidade, como você disse, em 2019, pro G-Show. A gente tá falando aqui do seu filho, né, muita gente não sabe, né, o Pietro já tem 14 anos, e recentemente você deu uma entrevista para Quem, falando sobre a sua relação com ele, né, as angústias que você tem em relação ao racismo. Já que o seu filho é negro. E aí, lendo a matéria, veio pra gente, assim, essa curiosidade. Se por acaso ele pretende seguir carreira artística, se isso já apareceu aí em alguma conversa de vocês, se ele tem seu apoio, como é que é isso?
Então, o Pietro cresceu na coxia do teatro, né? A mãe dele é atriz
lá
também.
Lá vem, gente. Lá vem mais um artista na família.
A mãe dele é atriz, uma excelente atriz, é a bailarina, né? Eu lembro que eu estava fazendo uma peça de teatro na época que ela engravidou, e foi a peça de teatro que eu mais ensaiei na minha vida, Mar Morto, era musical. E aí eu ensaiei 1 ano até estrear, e deu tempo dela engravidar, dela desenvolver toda a gravidez, do Pietro nascer, dela passar o período lá de quarentena, e faltando 1 mês para estrear, uma pessoa saiu do elenco e ela entrou para substituir, porque ela já estava lá sempre nos ensaios, ela é uma grande atriz e tal, então ela entrou para. Então ela fez a peça comigo, e eu lembro de eu estar com ela em cena e a avó dele tá com ele na coxia, né? E assim, ele, sei lá, com 2, 3 meses de idade, assim, já estava lá, na coxia do teatro. Dava uma choramingada, a gente escutava assim lá do palco. Enfim, nunca parou de ser assim, né? Então eu acho que a arte faz muito parte da vida dele, sim. Os avós também são musicistas, sabe? Então ele tem muito estímulo em relação a isso, né? O tempo inteiro. Mas eu deixo ele bem livre para ele escolher. Para ele escolher ser o que ele bem entender, sabe? Assim, eu vou dar maior força. Mas eu sinto que ele vai ter alguma história assim com as artes. Eu sinto que ele tem sensibilidade e vontade e uma história com as artes. Assim, eu sinto. Vamos ver. Estou também aqui aguardando para dar força para o que ele escolher.
Qual a maior transformação que a paternidade realizou aí na sua vida? Que deve ser uma super experiência, né? Eu imagino.
A paternidade é uma coisa muito especial quando você decide ser pai, né? Porque pai não é só colocar no mundo, né? Exige muita responsabilidade, exige uma presença, exige um cuidado, exige, né, uma necessidade de uma orientação, né? Então, assim, eu fui pai aos 19, eu era muito jovem, né? Eu mal tinha deixado de ser filho, né? No sentido, né, de que, né, eu ainda dependia da minha mãe financeiramente e tudo mais. Então, eu tive a ajuda dos avós, né, dos avós maternos, da minha mãe, foi fundamental a ajuda deles, e para eu conseguir correr atrás dos meus sonhos e tudo mais. Mas tê-lo foi a melhor decisão que eu tive na minha vida, assim, porque desde que eu sabia da existência dele na barriguinha da mãe dele, eu já amava profundamente e me sentia completamente conectado com esse serzinho que eu nem sabia o que, que ia ser, se ia ser homem, mulher, se, enfim, como é que ele iria ser. Eu já me sentia completamente conectado, né? Então, quando ele nasceu, a sensação que eu tenho é que meu coração bate fora de mim também, sabe? É um amor imensurável, assim, e uma vontade de querer melhorar como homem mesmo, como pessoa, para poder... Para poder, enfim, servir de exemplo ou despertar o que tem de melhor nele, né?
Rainer, além da gente ter conhecido a Mel, que, né, a sua cachorrinha que a gente viu aqui, porque para os nossos ouvintes a nossa gravação é feita também por vídeo, para o nosso papo fluir melhor e tal. E estamos vendo que todo mundo também já viu nas suas redes sociais o seu cabelo azul. Né? Cabelo belíssimo, cor do céu.
Amei.
E eu queria saber como é que tá sendo o processo de cuidar desse cabelo, porque cuidar de cabelo colorido é um trabalho gigantesco. Eu quero saber como é que tá sendo isso.
É mais um ritual, né, para fazer o Visque dessa temporada. Da vez passada tinha o aplique, né, que também não era nada fácil colocar e tirar aquele aplique e conviver com aquele aplique na cabeça e deitar e dormir no travesseiro. Agora tem a coisa de descolorir o cabelo. Eu amei a ideia, eu tô me achando muito lindo, sabe? Eu olho assim pro espelho e falo, uau, que gatão, assim. Aí por onde eu vou as pessoas falam, que cabelo legal, cabelo legal. Enfim, não tem como não vibrar essa energia do azul, do céu, assim, não tem como, tá muito bacana. E não tem como você passar despercebido também, né? Então vira uma outra coisa, já te joga para uma nova temperatura. E os cuidados é assim, tipo, uma vez por mês eu tenho que descolorir a raiz, porque ela cresce, e o cabelo azul só pega com o cabelo descolorido, então eu tenho que descolorir de tanto e tanto, e eu mesmo tinjo de azul. Eu tenho a tinta aqui em casa, então de 3 em 3 dias, mais ou menos, eu misturo ela com creme e passo no cabelo. Não posso mergulhar na piscina, não posso mergulhar no mar, porque estrago o cabelo, então, né, só daqui para baixo. E faço hidratação, passo óleo, passo o shampoo correto, né, bebo bastante água, faço tudo que eu posso, assim, pra poder deixá-lo vivo, né, existente e azul.
E ainda assim, às vezes mancha, sei lá, tipo fronha, essas coisas, não?
Mancha, pra onde eu passo tem um rastro azul, né? Fronha, toalha, todos os lugares que eu encosto a cabeça, fica o azul ali.
O Visque é
por onde ele
isso,
passa,
cara.
Ele deixa a marca dele, é isso.
Ele deixa a marca dele.
Agora, Rainer, indo para nossa pergunta final, essa a gente tem feito para todos os convidados que vêm aqui no podcast esse ano, porque em 2021 a gente completa 70 anos da primeira telenovela brasileira. E aí a gente queria saber que novela mais te marcou, assim, enquanto telespectador, e que você adoraria maratonar no Globoplay, ou que você pararia tudo para ver se passasse na TV de novo.
Chica da Silva, do próprio Valci Carrasco. É minha novela predileta. Eu sei o nome dos personagens todos, eu sei o nome das falas, eu sei algumas falas, assim, eu sei. E eu assisti muito, muito criança, né? Nem podia assistir, né? Naquela época eu não tava na faixa etária necessária, mas eu assisti mesmo assim. E eu lembro de nunca ter esquecido de ter assistido a reprise depois que passou também. Enfim, eu adoraria que acontecesse de novo. Imagina.
Teremos um remake de Pantanal, por que não um remake de Chica da Silva, não é mesmo?
Vamos jogar isso pro universo?
Eu adoraria o universo.
Ué, tá vindo um novela personagem mexicana aí no Globoplay também. Enfim, então, não sei. Fica arroba
tudo
Globoplay.
É possível, tudo é possível.
Exatamente. Arroba
Gosto
Globoplay,
assim.
Fica a dica.
Sem fronteiras. Gosto
Sem
assim.
Fronteiras, exatamente.
Sem fronteiras, é isso. Assim como o Visque. Que nem... Aí, caramba, a gente tá junto, hein, Edu? Que nem o Visque.
Não, a gente tá, né? A gente tá nessa energia do Visque.
É isso, é isso. Rainer, adoramos esse papo contigo. Foi incrível, adorei, adorei. Tô muito feliz, realmente, assim, de ver o Visque. Verdade Secreta é uma novela que me marcou, assim. Engraçado que eu não vi quando passou. Eu não vi em 2015, mas eu vi ano passado, se eu não me engano, no Globoplay ou 2019, e eu fiquei muito impactado com toda a novela e também com sua atuação. Eu também fui dessas pessoas que ficou, meu Deus, é o Rainer, caramba, nunca tinha visto ele fazer um trabalho tão diferente assim, e tô muito ansioso real por Verdades Secretas 2, tenho certeza que vai ser um sucesso. Obrigado, viu, pela sua participação aqui. Sucesso em Verdades Secretas na reexibição, sucesso na segunda temporada e volto sempre.
Obrigado, Vitor. Muito feliz de estar aqui batendo esse papo com vocês. Hoje eu tomei a minha segunda dose da vacina. Tô me sentindo até um pouquinho, assim, emocionado, sabe? Porque foi um momento que eu esperei muito que acontecesse. Não passei o dia inteiro meio emocionado, assim. Tô aqui emocionado falando com vocês também, feliz, né, com tudo isso que tá acontecendo, todas essas estreias, né, e eu vou ter algumas estreias no cinema também, que, enfim, vai ficar um tempo no cinema, depois vai pro streaming, e aí eu faço um policial, dois policiais nesses filmes, é bem diferente do Visque também. Fica aí o convite para todo mundo assistir. E daqui a pouco também eu vou lançar um single, uma música com o Renato Luciano, que é um multiartista que a gente se encontrou nesse período pandêmico, né, online, e a gente fez várias músicas, então, enfim, agora virei compositor e cantor também, tô louco para dividir com vocês isso. Já,
talentoso.
Dia 24, tamo aí.
Fala o nome dos filmes pra gente, Rainer, por favor.
O primeiro que vai estrear esse mês ainda se chama Intervenção, é Proibido Morrer. Eu faço o Caio, um policial, que é youtuber também. E aí ele mostra como é que é o dia a dia das UPPs no Rio de Janeiro, nas redes sociais dele e tudo mais. É bem interessante, é do Pimentel, que é o mesmo autor do Tropa de Elite. Eu co-produzi esse filme e estou atuando também. E o outro é o Virando a Mesa, do Caio Cobra. É um filme, eu costumo falar que é meio tarantinesco, né? Porque ele tem bastante nonsense, humor e violência. E eu tô lá, meu primeiro protagonista no cinema, estreia no mês que vem, Virando a Mesa. Faço Jonas, que é um policial que é expert em poker, então ele é mandado numa missão especial no mundo clandestino dos jogos, e acontece muita confusão, muito tiroteio, muita gritaria, e é uma delícia de filme, e eu já tô há, sei lá, 3 anos esperando a estreia desses filmes, né, que eu fiz eles nessa época, né, mas aí veio a pandemia, aí veio não sei o que, e aí agora finalmente vai estrear, então tô felizão com todas
as
estreias.
Um monte de estreia mais ou menos no mesmo tempo. Agora, você falou do seu trabalho musical, Edu, olha o que eu pensei, será que Rainer está no The Masked Singer e a gente não sabe?
Opa! Não, é o monstro, com certeza, o cabelo azul ali já entregou.
Meu Deus!
Bom, eu não poderia falar, né? De qualquer maneira, não posso falar.
Será que eu estou conversando com o mascarado do The Masked?
Mas fica aqui registrado, né, Vitor, a nossa suspeita. Se de fato for, a gente vai voltar e vai falar, ó, primeiro lugar que essa possibilidade foi apontada foi lá no Novela das Nove.
Não, vou mandar um zap pra Veveta agora, aqueles, né, como se tivesse. Enfim.
Pergunta pra Veveta. Pergunta pra ela.
É isso. Rainer, obrigado. Sucesso em todas essas estreias, viu? Adoramos. Foi incrível bater esse papo contigo.
Um beijo no coração. Vacinem-se. Cuidem-se. Um beijo. Obrigado. Até daqui a pouquinho.
Bom, o podcast Novela das Nove fica por aqui. Para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. Nos aplicativos de streaming, basta procurar por Novela das Nove que você vai encontrar todos os nossos episódios.
E além disso, dependendo da plataforma que você usa, não deixe de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou de favoritar no Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível.
É sobre isso, gente. Eu sou Vitor Gilardi, apresento esse programa ao lado do Eduardo Wolff e de Dona Carolina Pamplona, que hoje está curtindo uma merecida folguinha. Nós também produzimos e assinamos o conteúdo deste podcast, que tem edição do Thiago Jacobs. Então é isso, galera. Até a próxima. Beijos e fiquem ligadinhos em Verdades Secretas.
É isso aí. Até mais.